que a gente não quer é a expansão. Tirar esse monte, nós e as outras famílias das nossas comunidades, que nós vivemos. Você sabe que uma vez perguntaram para mim, quanto que vale a tua casa? A minha casa não tem preço. A minha casa é minha liberdade.
Em 1980, o governo do estado do Maranhão doou, por decreto, uma área de 62 mil hectares para a implantação de um centro espacial. 3 anos depois, houve a implementação do centro de lançamento de Alcântara na região. Como resultado disso, 312 famílias quilombolas, de aproximadamente 23 povoados da região costeira do município, foram reassentadas. O distanciamento dessas comunidades do mar fez com que se prejudicasse uma economia de subsistência e autonomia baseada na pesca, subjugando os quilombolas à posição de consumidores ou revendedores da produção pesqueira, ocorrendo, a partir disso, uma maior dependência externa. Além disso, se antes a comunidade compartilhava uma área comum para as práticas agrícolas, de pesca e artesanais, ela passou a desenvolver atividades em lotes individuais. Esse é o início de um problema que persiste até hoje e que no governo Bolsonaro adquiriu seu contorno mais dramático. O episódio será dividido em duas partes. Na primeira, faremos uma breve contextualização sobre o que são populações tradicionais e como as comunidades quilombolas se inserem nelas. E também explicaremos, em linhas gerais, como esse problema vem se desenvolvendo desde a década de 80. Na segunda parte, contaremos com a presença de Rodrigo Portela Gomes, doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, e autor do livro Constitucionalismo e Quilombos. Eu sou Washington Erris e vou, junto de Júlia de Cássia, conversar sobre a base de Alcântara e outros esquecimentos quilombolas. Começa agora o Escurecendo a Questão, o podcast da Ubuntu, Frente Negra de Ciência Política.
Bom, antes da gente iniciar qualquer discussão e qualquer debate, né, antes da gente ir até o Maranhão para pensar nessa tal crise de Alcântara, é muito importante a gente definir bem o que são comunidades tradicionais e o que significa esse relacionamento dela com a terra e com esse espaço que elas estão reivindicando. Então, assim, os quilombolas são comunidades tradicionais, assim como os indígenas e os ciganos, e essas comunidades tradicionais são comunidades que ocupam, né, determinado espaço, determinada região do país. E o que ela diferencia muito elas das sociedades em geral são suas formas distintas e únicas de viver. É sua condição social própria, a sua condição econômica, a sua condição cultural própria. E principalmente, um diferencial muito marcante é o relacionamento delas com o meio ambiente e com os recursos naturais. Porque para as comunidades tradicionais, o meio ambiente e os recursos naturais não são meros fatores econômicos. Onde elas vivem são o território delas. E aí a gente entra na questão, né? O que, que são territórios? Território é um local que é capaz de identificar e de determinar a identidade de um grupo. Ou seja, toda a identidade, tudo o que significa, tudo que ele foi, tudo que ele é, está ali. Toda a memória e tudo que é sagrado está no território. Inclusive, as comunidades tradicionais reconhecem muito bem o seu território. E elas são compostas por famílias muito extensas. Se juntam avós, pais, filhos, netos, todos os agregados no mesmo lar. Isso acontece porque a família é central para eles. A família ela é primordial na organização e no funcionamento da comunidade. Então, assim, a gente tem essa noção agora de como o território é importante e a gente entra na legislatura brasileira que fala isso, né? Que o Estado deve proteger essas comunidades, deve proteger o território delas, garantir o acesso ao território e aos recursos naturais. E também é muito importante a gente lembrar que o Estado é obrigado a permitir que eles participem e saibam de tudo que ocorre, né, em relação à lei que lhe dizem respeito, que possam afetá-los direta ou indiretamente.
Beleza, agora que já sabemos o porquê de quilombolas serem chamados de povos tradicionais e a importância que os territórios têm para esses grupos, podemos ir até o Maranhão e recapitular o que anda acontecendo em Alcântara, município a 90 quilômetros de São Luís. Em 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso negociou uma parceria sobre Alcântara com os Estados Unidos, mas o pacto foi rejeitado por parlamentares brasileiros. Na época, políticos contrários à parceria argumentaram que o documento feria a soberania nacional. Um dos pontos polêmicos do acordo tratava da entrada dos componentes americanos no Brasil. O texto definia que os itens poderiam ingressar em contêineres lacrados, sem qualquer inspeção. Outro ponto proibiu o uso de recursos gerados pelo Centro de Alcântara no desenvolvimento de foguetes lançadores brasileiros. No dia 18 de março de 2019, Brasil e Estados Unidos assinam um acordo de salvaguardas tecnológicas, que permite o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara, base espacial construída pela ditadura militar lá em 83. Já no dia 6 de maio, representantes das famílias quilombolas se reuniram com as Secretarias de Direitos Humanos e de Igualdade Racial do Maranhão, a fim de criar uma mesa de diálogo com o governo estadual. Em entrevista à agência pública no dia 23 de outubro de 2019, o quilombola Danilo Cerejo, assessor jurídico das comunidades, disse que tal mesa ainda não tinha acontecido. Meses depois, no começo de setembro, houve uma nova reunião, dessa vez com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, numa tentativa de instaurar um procedimento de consulta prévia. Cerejo afirma que Maia se comprometeu a aguardar a manifestação do Ministério Público para tomar uma decisão. Quando o Ministério Público decidiu pelo direito de consulta, Maia não fez qualquer tipo de despacho sobre isso e pautou o acordo na Câmara. O acordo assinado entre os dois países contém cláusulas que protegem a tecnologia americana, que será utilizada no lançamento de foguetes e mísseis a partir da base brasileira, e estabelece normas para técnicos brasileiros quanto ao uso da base e sua circulação, com entrada permitida somente aos credenciados pelos dois governos. Em 11 de outubro, o jornal Folha de São Paulo divulgou documentos de um grupo de trabalho interministerial, que detalha um plano de remoção de cerca de 350 famílias quilombolas do litoral de Alcântara, a fim de ampliar o centro de lançamentos, contradizendo o depoimento do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que disse que não haveria nenhuma expansão e deslocamento de famílias para a reativação da base. Dependendo da aprovação do Congresso Nacional para que o acordo seja válido, entre o final de outubro e começo de novembro, o acordo é aprovado pelas duas casas e sancionado pelo presidente Bolsonaro. Tudo sem aprovação prévia, livre e informada e o acesso da comunidade aos planos de remoção, que foram revelados pela imprensa.
Bom, como a gente viu, essas comunidades de Alcântara têm problemas com o Estado brasileiro desde os anos 80. Só que com essa sanção do Bolsonaro, que permite o uso da base pelos Estados Unidos, apresenta uma ameaça muito maior. Porque muitas cidades ali no litoral sustentam até hoje as comunidades que foram deslocadas durante a ditadura militar. Essas comunidades que foram deslocadas, elas vivem em ambientes inférteis, em terras que não são muito produtivas, e às vezes não tem terra suficiente para sua própria produção alimentícia. Então, com acesso praticamente negado ou muito reduzido, né, ao litoral, você pode gerar uma grave insegurança alimentar no município.
Era demais, meu Deus, isso aqui era ruim. Isso aqui era brejo de mato, de caça me entrar aqui, sair por meio de guincho. Eu sofri muito. Primeiro, nós viemos para cá, não encontramos nada. Não tinha um pé de árvore, tinha um pé de pau, não tinha nada. Só as casas mesmo e o terreno limpinho. Então, não tinha nada.
Mas então, o que o governo do Maranhão está dizendo sobre isso tudo? Em uma nota publicada pelo site The Intercept, a assessoria do governo Flávio Dino diz que, abre aspas, concorda com a exploração comercial do centro de lançamento de Alcântara, que existe há mais de 30 anos sem nenhuma ampliação e, no momento, sem atividades relevantes. No entanto, defende que a utilização comercial da base requerá garantia de contrapartidas sociais, visando benefícios concretos para a população do Maranhão. Reitera ainda que é a favor da emissão pelo governo federal de títulos de propriedade em benefício das pessoas que possuem tal direito, e que não haja novas remoções de famílias, algo que não é previsto em nenhuma cláusula do acordo aprovado pelo Congresso Nacional. Fecha aspas. Porém, né, gente, o governo não respondeu como pode ser contra a remoção das famílias e também a favor da exploração comercial da base, se o projeto aprovado vai também remover as famílias. Então, assim, como é que ele é contra a remoção das famílias, sendo que o projeto que foi aprovado vai remover famílias, né? Então, assim, fica essa questão, essa problemática.
Qual foi o resultado, qual foi a divisa positiva que esse projeto já trouxe para o Brasil? Não para o Alcântara, para o Brasil.
Então, pessoal, começa agora a segunda parte do podcast, onde a gente vai bater um papo com o Rodrigo Portela Gomes, que é graduado em Direito pelo Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camilo Filho. Ele também é mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB, além de ser integrante do MARÉ, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura Jurídica e Atlântico Negro. Atualmente, é doutorando em Direito pela Universidade de Brasília, na linha de pesquisa Constituição e Democracia, e é professor substituto da Faculdade de Direito, também da UNB. Então, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado fazer parte desse episódio, do Esclarecendo a Questão, onde a gente vai tratar sobre as comunidades quilombolas. E eu queria iniciar perguntando se você gostaria de ser chamado de Portela ou se você gostaria de ser chamado de Rodrigo.
Rodrigo.
Rodrigo, né? Então tá, Rodrigo. A primeira pergunta que eu tenho é em relação à Constituição de 88, né? A gente sabe que ela é uma Constituição muito garantista, né? Ela, inclusive, foi apelidada pelo Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã por garantir uma série de prerrogativas e direitos para as populações. E eu queria entender como se deu esse processo em relação às comunidades quilombolas, né? Como a ascensão política dessas lideranças marginais a partir do início do regime democrático alterou a configuração em relação aos direitos dessas comunidades quilombolas nos últimos 30 anos?
Primeiro, queria agradecer o convite de vocês da Ubuntu. Acho que o projeto Esclarecendo a Questão é um projeto importante para a gente não só fazer debates, mas promover um compartilhamento e uma divulgação dos trabalhos, das pesquisas e de saberes, né, também não institucionalizados, né, embora eu esteja falando de um lugar que produz institucionalmente conhecimento, que é a universidade, mas eu acho que permite também essa interação com outros sujeitos. E é um tema muito caro para mim. Na questão específica, eu acho que um momento importante de a gente debater, porque eu acho que a gente vive um processo de desconstitucionalização, né? A gente tem vivido um processo desconstituinte dos direitos que foram dispostos no projeto de 88, e eu falo projeto como articulação político-jurídica, né, que desagou uma série de promessas de direitos fundamentais, o reconhecimento de alguns sujeitos, principalmente do sujeito quilombola. E desconstitucionalização, porque a gente tem visto, né, vários processos, inclusive legitimados pelo direito, de desconstrução desses avanços que foram expostos em 88. E nesse sentido, eu acho que 88 tem uma marca importante, porque ela tinha sido pensada para ser uma assembleia inicialmente formulada por notórios juristas e pensadores, né, e acabou se transformando num processo de diálogo e interação entre vários atores e atrizes de organizações sociais, de instituições, de movimentos, e se pulverizou, né? A gente percebe, não só pelos relatos e pelos registros da Constituinte, que a gente acessa, principalmente na memória da Constituinte, mas também nas pesquisas, né? Como essa metodologia que pulverizou o debate e permitiu a proposição e a participação efetiva da população foi importante para a construção daquele texto, plural e bem diverso. E para comunidades quilombolas, em específico, surge como uma ruptura, né? Eu costumo dizer que é uma ruptura de um silêncio, porque a gente tem 100 anos de apagamento da presença quilombola, e tanto na narrativa jurídica, porque o que existe de forma mais expressa da experiência quilombola no direito é o processo de criminalização. Então, no período colonial, o quilombo era associado à fuga e à rebelião dos sujeitos escravizados pelo sistema escravista, e como associado a essas estratégias que eram tidas como ilegais, como crimes, né, o quilombo era visto como um espaço a ser combatido, né? Então a gente vê uma série de guerras. Então o quilombo aparece de forma mais expressa aí no direito. E depois da falsa abolição, a gente tem um contexto de apagamento da presença quilombola, como se o quilombo tivesse deixado de existir com o 13 de maio. Mas isso efetivamente não acontece, né? A gente tem um território marcado por mais de 6 mil comunidades quilombolas, né? Segundo dados da Coordenação Nacional de Articulação negras rurais quilombolas. E sobre a Constituinte, chama atenção o fato de que a gente percebe muito narrativo sobre como aqueles direitos associados às comunidades quilombolas foram aprovados, né? Existem muitas provocações de como esse direito fundamental ao território, né? Eu costumo também pontuar isso, que é um direito fundamental, que a gente costuma associar a ideia de direitos fundamentais às proposições que estão escritas ali no rol do artigo 5º, associadas aos direitos sociais, mas a gente tem um direito fundamental de uma dimensão particular para a experiência quilombola, né, que é entendido não como uma propriedade privada, mas como um território coletivo. E esse reconhecimento, a garantia desse direito no texto constitucional, ele só foi possível por uma grande mobilização. Né? Foi uma mobilização intensa que se deu, principalmente a partir da segunda metade da década de 80. E acho que é importante a gente ter algumas perguntas a serem respondidas, né? Porque muito dessa narrativa, dessa mobilização é feita a partir da experiência do movimento negro urbano, que passa a associar a denúncia do racismo, o enfrentamento ao racismo no Brasil, as imagens, né, simbólicas de Zumbi e Dandara, e da ideia de quilombo como um conceito ideológico, político importante, da experiência negra no Brasil. Mas a gente tem que também reconhecer a materialidade e a experiência desses sujeitos, né? Seja no âmbito urbano, mas também, principalmente, no âmbito rural. Então, eu costumo dizer que tem uma mobilização não só do movimento negro urbano, né? Muito vinculada à importância do MNU naquele movimento, mas também das articulações que existiram no norte e no nordeste das comunidades rurais negras, né? Que não necessariamente se reconheceu como comunidades quilombolas, mas tem uma trajetória, tem uma experiência que remonta a essa ideia de quilombo que a gente reconheceu hoje no presente, né? Que não é a mesma ideia de quilombo do passado, como resquício da escravidão, mas como um vínculo de pertencimento, de sentimento com o território, e tem um marcador racial muito forte, né? Porque acessam essa terra também como uma forma de postura diante do regime que é consequência do processo escravista, né, de não reconhecer o sujeito negro como sujeito de direito. Então, acessar a terra é esse reconhecimento da igualdade, da liberdade. Então, todas essas comunidades, né, que têm várias denominações, mucambos, terra de preto velho e outras, né, várias denominações, elas precisam, né, ser tidas no nosso olhar de fora como comunidades quilombolas. Então, elas também participaram desse processo constituinte, né? A gente tem experiências no Maranhão e no Pará, principalmente, de associações que começaram a se organizar debatendo a constituinte nos seus estados e que levaram contribuições a nível nacional. Então, acho que a pergunta é como que essa constituição alcançou todo esse contexto de reconhecer o território quilombola, de associar outros direitos a esse território quilombola, deságua muito dessa mobilização que aconteceu, né? E essa mobilização foi possível não só pelos próprios sujeitos desse direito, mas também pela articulação, principalmente pelo protagonismo do movimento negro na Constituinte.
Aprendi desde cedo as diferenças entre homem e mulher, negro, branco, índio, entre pobre e rico. Nós estamos presentes pela primeira vez na condição de mulher, de negra e de favelada.
E assim, na sua análise, quais são as garantias que a Constituição de 88 traz aos povos quilombolas, né? Já que teve toda essa mobilização, ela respondeu a essa mobilização? Quais foram esses direitos e quais foram essas garantias?
A gente percebe que muitas das articulações que foram desenvolvidas, elas se entravam em cima da garantia da propriedade, né? E a gente vê ela expressa ali no artigo 68, a gente chama de ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias, poucas vezes citado, né? É um artigo pouco rememorado, mas por isso que eu reafirmei a ideia de a gente reconhecer a condição de direito fundamental, porque ele tem essa potencialidade, né, de afirmar o reconhecimento da propriedade para sujeitos negros, para uma identidade que está associada à historicidade negra, à luta por direitos da população negra. Então, a principal seria essa, né? E coloco principal, isso não não tem um sentido de ignorar os outros direitos que foram reconhecidos ou que foram garantidos na Constituição, né? Porque a gente, eu costumo também apontar que é importante a gente fazer uma leitura adequada da Constituição. A gente costuma não só hierarquizar os direitos, mas a gente costuma fazer uma leitura seccionada dela ou tentar dissociar um sistema que deve ser lido como um todo, né? Então, se a gente ler a Constituição nessa perspectiva mais global, a gente vai reconhecer também que lá no artigo 3º, que tem como os objetivos da Constituição, a gente vai perceber o reconhecimento do enfrentamento à desigualdade racial, né? Então, esse reconhecimento, por exemplo, do Estado como objetivo, né, de enfrentar essa desigualdade racial é fundamental para as comunidades quilombolas, né, enquanto sujeitos racializados. Ao mesmo tempo que, se o Estado lhe garante a propriedade das terras e a experiência do território, esse território ele não subsiste sem os direitos sociais imprescindíveis para a vida, né, que são os direitos básicos. Então, educação, trabalho, saúde, cultura. Então, a gente precisa ler esse artigo 68 associado a esses outros direitos. Então, de forma mais explícita, tem o direito ao território e o direito ao patrimônio cultural, dos artigos 214 e 215, mas também tem as outras dimensões que são permeadas pelo território, né? Então, viver nesse território exige educação, acesso à educação, exige acesso à saúde, existe uma política de transporte de moradia, exige a preservação do meio ambiente, né? Porque o território quilombola, o sujeito quilombola, ele é o próprio território. Então, o quilombo como próprio território pressupõe também a proteção do meio físico natural. Então, tudo isso é um processo que a Constituinte garantiu para as comunidades quilombolas e tem sido nessas frentes que as comunidades quilombolas têm atuado, né, de luta para garantia e efetivação desses direitos.
Quem quis tirar os seus cadáveres que estavam ali, eles pediram liberação lá na aeronáutica e teve alguém que trouxe. Agora, nós não trouxemos, ele aqui não trouxe a mãe dele e o pai dele, porque a mãe pediu que não queria sair de lá. Ela não queria vir para cá, ela queria ser enterrada lá e deixasse lá.
Rodrigo, você poderia me dizer se havia menção às comunidades quilombolas, mesmo que de forma informal nas constituições anteriores? O que dizia a disposição legal antes da Carta de 88?
Não fazia menção expressa, né? As normas, como a gente conhece hoje, elas tinham uma... A gente viveu uns sistemas jurídicos muito distintos do que a gente tem de experiência hoje, né? A gente é muito mobilizado hoje por uma compreensão jurídica moderna que tem a Constituição como centro. Mas, anteriormente, a gente tinha experiências jurídicas em que as legislações, que hoje a gente chama de leis infraconstitucionais ou as leis federais, elas tinham muito mais ingerência nas relações jurídicas, nas relações entre sujeitos privados e públicos, ou entre só sujeitos privados. E a gente não tem nessas legislações, de forma expressa, o quilombo, né? E não só como sujeito de direito, né? Porque a gente vai ter esse marco do reconhecimento do quilombo como sujeito de direito ou como sujeito constitucional em 88. A não ser a aprovação da Fundação Cultural Palmares, que é um pouco anterior, acho que foi em agosto de 88, a gente não tem legislações que vão expressamente se referir, né, à experiência quilombola. Então, antes da Constituição, o que a gente vai ter são as menções aos processos de criminalização da experiência quilombola, né, porque elas eram vinculadas à ideia do crime, da fuga e da rebelião de escravizados. Então, a gente vai ter orientações jurídicas voltadas para esse processo de criminalização, né? Seja por orientações dos senhores, seja por orientação do Império Português, seja por orientação das províncias, e de forma mais particular sobre a própria ideia de quilombo. No período colonial, a gente tem a consulta da coroa portuguesa ao Conselho Ultramarino, né, que vai reconhecer em 1740 um conceito de quilombo que perdurou muito tempo. Não perdurou só no período colonial, mas também perdurou no Império Brasileiro e na República e foi se reproduzindo, né, que tem resquícios até hoje no nosso imaginário, né, de associar o quilombo a um espaço isolado, precário, de vincular o quilombo a apenas à fuga, né, como única forma de formação ou modo de formação dos territórios quilombolas, a fuga, a rebelião. Então, nosso imaginário social, né, como um todo, a identidade nacional e a presença quilombola é muito vinculada a esse conceito do Conselho Ultramarino, né, de comunidades que estão distantes, que não tiverem nenhum tipo de relação socioeconômica, cultural, né, que não informam como constituíram parte da nossa cultura, da nossa identidade nacional, que tem essa noção muito capturada por um passado, né, noção estática de quilombo. Então, ela, embora ela já não seja mais vigente, né, como registro jurídico, mas ela informa ainda muito como a gente lê as comunidades quilombolas, até porque o imaginário social reivindica essa imagem, né, do quilombo da escravidão, do quilombo vinculado à fuga, vinculado à rebelião. Então, o recorte jurídico de forma mais expressiva que a gente pode estabelecer antes da Constituição de 88 é a consulta da coroa portuguesa ao Conselho Ultramarino.
Meu questionamento agora é em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? A gente sabe que a Constituição de 88 concedeu ao STF o título de guardião da Constituição, né? Se eu não me engano, no artigo 102. Ela passou por um momento de autorrestrição e vem tomando decisões mais significativas e de maior impacto nos últimos anos. Como você vê a atuação do STF na proteção dessas populações tradicionais, especificamente da população quilombola? E se você sabe como está sendo, se essa questão já foi judicializada, e como está tramitando, se existe esse processo, né? Como ele está tramitando no STF?
Uhum. Não, acho interessante a gente pensar isso, pelo sistema jurídico-político que a gente tem experienciado, né, principalmente na última década. Embora a Constituição já tenha reconhecido ao STF uma posição diferente das outras Constituições, principalmente em relação ao modelo de controle de constitucionalidade que a gente inova em 88, o STF acaba ganhando algumas competências que seriam inovadoras, né? E no último período a gente percebe essa visibilidade maior das decisões do STF, o impacto maior que ela tem no nosso dia a dia, né? Qualquer um de nós acaba sendo impactado pelas decisões do STF, e inclusive essa compreensão de que o STF, a partir dessa ideia de guarda da Constituição, é a última palavra, ou a última trincheira da Constituição. Que, para mim, como um crítico, né, do direito constitucional, eu compreendo como uma questão que a gente precisa ficar atento, né? Garantir ao STF a condição de guarda da Constituição não pode ser também a justificativa para a gente reconhecer ele como a última palavra da Constituição, porque nós, como sujeitos constitucionais, também somos intérpretes desse texto, né? A gente implica nele fundamento histórico, né? Então, as comunidades quilombolas não surgiram em 88, né? Elas não estão ali em 88 sem um rastro ou um lastro histórico, né? Tem um lastro histórico de mais de 400 anos e que fazem elas serem reconhecidas como sujeitos constitucionais lá em 88. Então, acho que essa dimensão é importante, e embora a legitimidade do STF tenha que ser reconhecida para essa leitura constitucional, a gente precisa ser crítico também às interpretações que o STF tem feito, né? Principalmente nas demandas da população negra, que, na verdade, a população negra acessa ao STF mais na condição de defesa, né, de garantias que foram dispostas no texto constitucional de 88, né? Ou que foram efetivados a partir ou com fundamento na Constituição de 88, né? A exemplo da política de ações afirmativas, que foi uma outra demanda discutida no STF, as cotas no serviço público, não foi diferente em relação às comunidades quilombolas, né? A gente tem uma ação que tramitou por 14 anos no STF, que a gente, no direito, denomina de controle de constitucionalidade concentrado, que é a ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta lá em 2004, pelo Partido da Frente Liberal, que hoje é o Democratas. E essa ação, ela visava o reconhecimento da inconstitucionalidade do decreto 4887 de 2003, que regulamenta o direito fundamental ao território. Então, Esse decreto que foi publicado com o objetivo de estabelecer o procedimento de titulação, verificação do território quilombola, né? Ou seja, o procedimento administrativo para dar eficácia ao direito fundamental ao território, ele foi questionado, né? Existiram alguns argumentos que circulavam em torno da ideia de que se deveria estabelecer um outro meio, né, que não um decreto para dispor, né, porque o argumento à época, em 2004, era que não se tratava de um direito de eficácia imediata, então precisaria de uma disposição legal, o decreto promulgado pelo presidente da República seria um meio inadequado, e também havia o questionamento do próprio conteúdo do direito fundamental, né? E aí a gente passa um período de 14 anos entre procedimentos que são comuns nas ações judiciais, né, de análises, de apresentação de pareceres, de intervenção de sujeitos. Foi um processo que mobilizou muitos atores, né, vinculados à indústria, vinculados ao agronegócio, também vinculados aos setores de defesa dos direitos humanos, aos movimentos quilombolas e movimento negro. Então, foi um processo que perdurou por muito tempo. Aí a gente tem um voto do ministro César Peluso, né, que indica favorável à inconstitucionalidade do decreto, e mais ou menos em 2012, se eu não estou enganado, depois a gente pode verificar essa informação, tem um voto da Rosa Weber que vai divergir disso. E o processo de novo paralisa e retorna para julgamento em 2018, que é a data do julgamento, foi em fevereiro, em que o STF reconhece a constitucionalidade do decreto 487 de forma unânime. É uma decisão muito importante, porque ela não só reafirma o direito constitucional previsto no artigo 68, mas ela reafirma alguns outros direitos vinculados às comunidades quilombolas, e principalmente o direito de consulta prévia livre e informada, que esse direito está previsto na Convenção 69 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, e é relativa não só às comunidades quilombolas, mas comunidades tradicionais, indígenas e tribais, que elas têm direito a serem consultadas sobre qualquer medida legislativa ou do executivo, ou seja, administrativa, que impacte seus territórios. E essa garantia ela é fundamental porque a gente percebe que muitas das questões que impactam a efetividade do direito ao território estão nos conflitos, né? Sejam nos conflitos que o Estado é o ator dessa, ou o provocador desse conflito, né, por empreendimentos, ações de desapropriações, ou em parcerias público-privada, e em outros, né, porque há o questionamento também de sujeitos privados questionando a titularidade das comunidades quilombolas sobre aquela terra. Então, o STF ter reconhecido, em 2018, que o decreto 487 é constitucional, ou seja, ele se adequa à estrutura jurídica, ele foi proposto pelo meio adequado. Além disso, ele também reconhece alguns direitos do plano internacional que foram ratificados no Brasil, né? Então ele aprofunda esse reconhecimento. Mas eu chamo a atenção que a gente precisa ainda problematizar quais foram os fundamentos que o STF utilizou, né? Acho que as pesquisas jurídicas tem esse fundamento, mas as pesquisas também no âmbito das ciências sociais. Quais são os fundamentos que o STF se baseou, né? Não só jurídicos, mas também quais são as discursividades que estão ali em torno da ideia de território quilombola e de quilombo, porque, em alguma medida, o STF não só tratou sobre os termos jurídicos adequados para reconhecer o decreto que estabelece os procedimentos, mas ele também acabou definindo ou estabelecendo o que ele entende como território quilombola, como comunidade quilombola. E uma questão que o movimento quilombola atuou de forma muito evidente nesse processo foi a tentativa de que o STF revogasse qualquer tipo de interpretação que considerasse a ideia de um marco temporal, que tem sido uma das grandes pautas, não só do movimento quilombola, mas também do movimento indígena, que a Constituição não admite que as comunidades tradicionais, né, tenham que comprovar que no dia 5 de outubro de 88 elas já estavam sob a posse, né, das terras. Isso geraria, por exemplo, um entrave muito forte para o reconhecimento desses títulos pelas comunidades quilombolas, ou para a manutenção desses títulos, no caso das terras indígenas que são da União, porque muitas dessas terras elas foram ocupadas pela posse, né? Não foram de forma de acesso pela propriedade. E a gente tem um fundamento histórico disso, né? Que é a Lei de Terras, que em 1850 altera essa forma de acesso à terra pela aquisição. E, além disso, existem processos de questionamento dos títulos dos agentes privados, por grilagens, né, ocupações irregulares. Então, exigir das comunidades a comprovação de que elas estavam lá em 1988, acaba sendo uma interpretação da Constituição que limita a efetividade desse direito. E o STF não discutiu de forma explícita isso. Né? Embora alguns ministros tenham rechaçado essa tese, ela não ficou presente de forma expressa no acordo, que é a decisão final, como se fosse a sentença do colegiado do STF. Então, tem sim, né? A gente tem um precedente importante no STF, que é a constitucionalidade do decreto 4887, mas ela não é suficiente, né? Porque a gente está falando de um instrumento que ele tem competência do presidente da República. Então, ele pode revogar a qualquer momento esse decreto e dispor ou não dispor, né, como que o procedimento de titulação das terras quilombolas deve ser realizado pelo Estado e pelos órgãos do Estado, né, que são responsáveis por isso, e não levar a efeito o direito fundamental ao território quilombola.
Bom, e já que você tocou, né, na situação conflituosa, e política pode ser entendida como conflito, você reparou alguma mudança, Rodrigo, na garantia de direitos entre o atual governo e os governos anteriores?
Olha, sim, né, já dá para a gente fazer algumas observações importantes, né, com esse mais de um ano de governo. Mas também eu queria fazer um apontamento anterior, que é como as demandas da população negra, em particular da população quilombola, elas, em alguma medida, sempre foram precarizadas nessas gestões pós-constituintes. Né? Se a gente for lembrar em termos da questão quilombola, de 88 até mais ou menos 1995, a gente tem um processo de articulação dos movimentos sociais quilombolas para propor medidas de políticas públicas, né, para dar efeito ao artigo 68. Porque ele estava aprovado, mas ele precisava de medidas, principalmente do executivo, né, para tornar prática esse direito. E a gente vai ter, de forma efetiva, uma discussão apenas ali a partir dos anos 2000, 99, 2001, com o governo Fernando Henrique Cardoso. E tem um decreto, né, anterior ao decreto 4887, mas ele tinha disposições que contrariavam os interesses das comunidades, ia no sentido muito do marco temporal, como eu havia falado para vocês. Em 2013, a gente tem um novo decreto. O que a gente percebe nesse contexto? Né? Tem uma demora expressiva, né? De fato, que para que o direito do artigo 68 seja executado, seja efetivado. E depois do estabelecimento de uma política pública, a gente esbarra, né, em vários processos de burocratização. Né? Embora o decreto 4887 seja fundamental para as comunidades quilombolas, ele dispõe um processo burocrático, né, que exige não só o reconhecimento da condição de quilombola por um órgão do Estado, que é a Fundação Cultural Palmares, mas depois ele exige um processo de titulação pelo INCRA. E aí é um procedimento muito burocrático, e tem uma pesquisa realizada pela ONG Terra de Direitos, né, e ela vai verificar, né, dos processos que estão abertos no INCRA, o Estado brasileiro demoraria mais de 1000 anos para realizar todos os processos de titulação. Então a gente já tem uma situação precária, né, nos governos anteriores, que vieram nos últimos 10 anos reduzindo o orçamento específico para a titulação dos territórios quilombolas. Né? De 2010 até 2019, a gente reduziu de 34 milhões para 3,4 milhões. É um valor muito inexpressível, né, porque tem muitas áreas que precisam ser desapropriadas, porque ou são áreas, né, de títulos privados que precisam ser desapropriadas e indenizadas, ou são áreas de conflito que precisam também ter um dispêndio do Estado brasileiro. E quando a gente já percebe todo esse contexto de precarização, né, da política quilombola, Isso leva para nós, em um governo que abertamente e expressamente se coloca ao contrário, né, ao reconhecimento da condição de quilombolas como sujeito de direito, traz um alarde para nós, né, chama a atenção, porque não se trata agora de uma política de burocratização que vai fragilizando a política pública pela burocratização, que vai fragilizando a política pública pela redução dos investimentos, mas vai abertamente, né, em público, animalizar, objetificar, né, e retirar a condição de sujeitos ou não reconhecer a condição de sujeito de direito das comunidades quilombolas. Então, a decisão política, por exemplo, de indicar como presidente da Fundação Cultural Palmares um sujeito que abertamente não reconhece também essa condição de sujeito de direito das comunidades quilombolas, que desdenha da condição do racismo no Brasil e que se coloca como inimigo público, né, das comunidades quilombolas, coloca para nós que tem uma diferenciação, né? Não tem só uma diferenciação no sentido discursivo, mas tem uma diferenciação no sentido prático, né? Então a gente observa que no último período se somam não só a redução dos investimentos para a titulação dos territórios quilombolas, se soma agora um discurso, né, abertamente racista, que coloca as comunidades quilombolas como inimigos do Estado, que incentivam os conflitos fundiários e potencializa, né, o processo genocida nos territórios quilombolas. Né? É importante chamar a atenção para um relatório que a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação Rural das Comunidades Negras Quilombolas, divulgou em 2018 sobre as condições de violência e de racismo nos territórios quilombolas, né? O que do ano de 2016 para o ano de 2017 aumentou 350% o número de assassinatos. Então a gente já tinha uma crescente, né, no número de conflitos e no número de assassinatos, e não à toa a gente vai notar esse crescimento novamente nesse próximo período, né? A CONAC está próxima de divulgar o relatório e a gente já percebe isso, né, justamente por esse incentivo, né, aos conflitos com grileiros, com mineradoras, com garimpeiros ilegais, com madeireiros, todo esse contexto, né, de violação do território quilombola, de violação da autonomia do território quilombola, tem agudizado essa violência e demonstra, né, qual é a compreensão que o governo tem sobre as comunidades quilombolas, né? As comunidades quilombolas como inimigas do governo.
Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais.
Bom, como você mesmo falou, né? Sabendo que as comunidades quilombolas, nesse momento, são como inimigas para o governo, você tem alguma sugestão, assim, como forma de mobilização? Porque, assim, ainda mais agora que a gente está com distanciamento social, né, em época de pandemia, e para a gente tentar não finalizar de uma forma tão pessimista como realmente é o cenário, você tem alguma ideia, alguma suposição de mobilização?
Sim, acho que essa importância, né, de estarmos aqui tratando sobre a questão quilombola é uma primeira ação, né? Levar o debate para outros canais, produzir materiais a partir das pesquisas que já foram realizadas, né? No campo do direito, a gente já tem algumas publicações, né? A gente passou por um longo período de ausência de debate sobre isso, né? Eu queria aproveitar para falar, né, de uma pesquisa que recentemente foi publicada em livro da pesquisadora Aline Andrade, que ela trata sobre políticas públicas quilombolas. Então, assim, a gente tem, dentro da universidade, né, ações de pesquisa e de extensão que têm se voltado para isso. Mas, nesse contexto em específico, em que a mobilização social, que é muito feita no dia a dia pelos processos de agrupamentos, né, de mobilizações para fazer ações, para interceder em atividades políticas, não é possível. Eu acho que a nossa principal preocupação é não fortalecer o processo de genocídio, que tem uma das principais frentes hoje, a própria pandemia, né? o coronavírus, ela é sim uma pandemia como característica, porque ela vai afetar a sociedade como um todo, mas num estado e num país como o nosso, né, racista, desigual, em que os marcadores raciais estabelecem condições de vida precárias, é importante a gente chamar atenção para o fato de que ela vai ter grandes impactos nos territórios quilombolas, né? Pensando e refletindo que as comunidades quilombolas elas se encontram, né, em territórios que têm dificuldade de acessar justamente por essa fragilização da política pública. Aparelhos de saúde adequados, condições sanitárias adequadas. Então, acho que uma das questões que a gente tem que se mobilizar hoje é como contribuir para que as condições sanitárias, de saúde, de higiene e de manutenção, né, de vidas das comunidades sejam garantidas, né? E aí eu queria não só destacar o processo de divulgação do que a gente está fazendo aqui, mas também das ações de contribuição solidária, né? A Uniafo, por exemplo, está fazendo uma campanha de arrecadação online, né? Acho que vocês podem encontrar facilmente no Instagram da Uniafo os dados e as comunidades que vão ser contempladas, né? As associações das comunidades no Pará, a Malungo, que reúne algumas comunidades quilombolas, também tem feito, e a Arquimo, que também é uma associação do Pará, das comunidades de Oriximiná, também tem feito vaquinhas, e a própria CONAC, né, nacionalmente, tem feito uma campanha para arrecadar fundos e contribuir com as comunidades quilombolas, né. É importante dizer que, embora o auxílio emergencial possa alcançar algumas pessoas que estão nos territórios quilombolas, né, não custa recordar, né, toda a dificuldade de acessar a internet, que é o único meio de se viabilizar o auxílio, todas as dificuldades de acesso às informações que as comunidades têm, tudo isso vai potencializando os riscos e o dano social que a pandemia também traz, né, não só o risco à saúde. E eu acho que outra coisa é a gente romper o silêncio e fortalecer as denúncias, né. Eu acho que essa dinâmica de contribuir nos processos de denúncias são fundamentais, né? Um exemplo que eu acho que motiva a nossa conversa aqui é o de Alcântara, né? Que em plena pandemia o governo emite a orientação com a resolução para dar continuidade, né, às ações do programa aeroespacial com a expulsão de comunidades, né, de forma compulsória de seus territórios. A gente denunciar nesse contexto de pandemia, o quanto isso viola os direitos humanos, o quanto isso viola os direitos comunitários quilombolas, é uma ação importante, né? A gente se somar nesse processo de denúncia, né? Então, ficar atento, denunciar essas ações do governo, dos governos estaduais e do governo federal tem sido importante. E há uma outra informação importante que eu acho que cabe aqui repassar, né? Que o Brasil já foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, entre vários outros temas, né, vinculados à raça, mas um deles é a questão quilombola. E no próximo dia 12 a gente vai ter uma reunião que vai, a CIDH vai avaliar as recomendações, o cumprimento das recomendações pelo Estado brasileiro, né? E a gente não tem visto ainda uma mobilização forte sobre isso. E ter os órgãos internacionais a favor das demandas quilombolas e visibilizar isso também é importante. Então, eu acho que nesse contexto em que a gente não pode, né, produzir outros processos de mobilização que vão contra as medidas de prevenção da pandemia, são importantes, né? Então, essa mobilização para arrecadar fundos, reconhecer as peculiaridades do território quilombola, denunciar os processos de violação que têm acontecido, né? Acho que tem sido essas ações que a gente pode contribuir, pode estar fazendo, estar realizando. E, por fim, a última coisa, destacar é que, por mais que tenha ocorrido uma decisão recentemente para obrigar o Estado brasileiro a indicar os marcadores de raça e gênero nas mortes vinculadas à Covid-19, o Estado não tem feito em relação às populações indígenas e quilombolas, né? E as próprias organizações a nível nacional têm feito uma notificação. Então, eu queria também chamar a atenção para a gente ficar observando esse aspecto, né, e contribuir nessa campanha de solidária às comunidades quilombolas, né? A CONAC divulga no seu Facebook e no seu Instagram também os boletins, né, relativos à condição das comunidades quilombolas no tempo de pandemia. Então, eu acho que essas ações são as que a gente consegue produzir, né? Produzir materiais, produzir discussões, visibilizar a luta quilombola, visibilizar não só uma luta do passado, mas visibilizar uma luta do presente. Eu acho que essa é a dimensão mais importante, né? De enraizar o direito dessas comunidades. Não tem uma fragilidade histórica, né? Pelo contrário, é um movimento de luta mais antigo que a gente tem, junto com as populações indígenas, de resistência, que nos ensina muito, né? Que mostra o quanto elas são sofisticadas, o quanto elas são potentes e do quanto a gente precisa reconhecer nas nossas ações do dia a dia. Reconhecer a autonomia desses sujeitos, reconhecer eles como sujeitos de sua própria história, reconhecer eles como um movimento constitucional. Acho que essa é a importância do momento de hoje, é conhecer o quilombo como parte da nossa história, como experiência central da história da população negra.
Bom, muito obrigada, Rodrigo. A sua presença foi essencial, a gente cresceu muito com você, a gente aprendeu bastante, eu espero que nossos ouvintes também aprendam bastante. A gente queria que você falasse mais um pouco assim, sobre o seu trabalho, porque o Washington já te apresentou, mas seria legal você mesmo falar alguma coisa que você quiser.
Falar sobre seu livro, né? Desculpa te interromper, Ju. Falar sobre o livro.
Então, acho que eu venho numa trajetória que eu me formei em direito com as comunidades quilombolas, né? Eu costumo falar isso. Então, eu tenho uma trajetória de pesquisa e de extensão com as comunidades desde 2012, junto com a professora Maria Sueli, da Universidade Federal do Piauí. Eu sou natural de Teresina, de onde eu estou falando com vocês. E desde então a gente é acionado pelos movimentos quilombolas do Piauí a tematizar e denunciar as violações de direitos. E a gente desenvolveu algumas pesquisas, a principal delas foi publicada em 2013 pelo Ministério da Justiça, que foram as violações vinculadas às indenizações decorrentes das ações de desapropriação para a construção da ferrovia transnordestina. E é sobre isso que eu discuto no meu mestrado, que eu fiz em 2016 e 2018 na UNB, e eu publiquei em formato de livro, né, que é o livro Constitucionalismo e Quilombos, que é um... Embora seja um estudo de caso, né, em que eu trato as dimensões da violação de direitos nesse conflito, eu também tento agenciar como as comunidades desenvolvem estratégias de manutenção do seu território, antes, no passado, né? Então eu reivindico quais são essas ações que a comunidade produziu para garantir o território, para acessar o território, mas também durante o conflito. Então o livro atravessa por isso, né? Provocando como é que a gente tem que fazer um debate constitucional que leve a sério a raça, provocando a gente a enfrentar o problema constitucional da inefetividade dos direitos fundamentais, como que a gente pode produzir uma pesquisa que considere não só o diagnóstico de que os direitos estão violados, mas que a gente consiga contribuir para pensar como que esse processo de violação é marcado pela raça. Então, o livro atravessa isso, né? E hoje, no doutorado, eu tenho pesquisado a contribuição do movimento quilombola para essa disputa no âmbito constitucional, né? Então, acho que foi muito importante dialogar com vocês, porque fortalece muito essa dinâmica da pesquisa que eu tenho desenvolvido, né? Que atravessa esses eventos da Constituinte, das políticas públicas, da decisão do STF, e como ações a gente tem feito uma pesquisa coletiva junto com estudantes da Faculdade de Direito, no grupo chamado Constitucionalismo e Quilombos. É um grupo de estudo, de pesquisa e de extensão, né? Agora a gente vai entrar numa etapa de extensão, junto com, em uma parceria com a CONAC, a gente vai desenvolver um centro de documentação chamado Centro de Documentação Quilombola Ivo Fonseca, em homenagem ao quilombola Ivo Fonseca, do quilombo de Frechal do Maranhão. E a ideia é reunir o arsenal de memória dessas comunidades, desse movimento, no período pós-constitucional de 88. Então, as minhas ações têm sido assim, né? Tentar fortalecer a luta dos movimentos quilombolas, instrumentalizar juridicamente essas lutas e contribuir, fortalecendo também a ciência, né? Uma ciência comprometida, de valorizar também a produção do saber acadêmico, referenciado também no combate ao racismo.
Então, pessoal, o episódio está chegando ao fim. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Sabemos que o episódio foi longo, muito maior do que o habitual, mas o Rodrigo tinha muito a acrescentar e a gente não podia cortar nada. Continuem atentas e atentos às nossas redes sociais, @ubuntunb, para saber quando sairá o próximo episódio. Esse episódio contou com a apresentação de Júlia de Cássia e Washington Erris, o roteiro ficou com Gustavo Cardoso e a revisão com Júlia de Cássia, produção e edição de som de Washington Erris. Utilizamos áudios da Câmara dos Deputados, Ópera Mundi, Repórter Brasil e Canal MPF. Até mais!
Até a próxima!
Tchau, pessoal. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de compartilhar. Seguimos aqui à disposição para fortalecer o projeto da Ubuntu. Salve o Quilombo!